E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Olha, Ciruel, que história é essa, Porchat, na sua vida mais uma vez, minha gente? E hoje estamos aqui repletos de influências. Sim, eles estão em toda parte, a verdade é essa. Os influencers podem estar, inclusive, dentro da sua própria casa. Talvez seu filho de 3 anos já seja um. É fácil descobrir. A primeira palavra que ele disse foi recebidos. Talvez seja um bom indicador. Você filma ele, assim, às vezes até amamentando, e ele faz pose do tipo... Talvez, talvez. Quando ele faz uma bobagem, ao invés de chorar, ele posta um vídeo pedindo desculpas e dizendo quem me conhece sabe, então ele já pode ter se tornado um deles. A verdade é essa. Talvez, inclusive, você já tenha virado um e não notou. No seu feed, tem foto no espelho do elevador com roupa de ginástica ou indo pra balada? Então a sua transformação já está em curso. Eu sinto lhe informar. Se você postou um prato de comida, um drink bonito com a hashtag sextou, você já é um deles. Cuidado! Os influencers se proliferam como mosquitos da dengue no verão. Agora, se você não gosta deles, tenha certeza que a sua filha gosta. E a gente aqui ama. De cara, o nosso primeiro influencer mais experiente de todos, Ari Fontoura, está aqui!
Olá!
Temos também ela, a farofeira mais famosa do Brasil, DK! E a potente Thaís Araújo, meu Brasil! Vamos influenciar esse povo todo, minha gente! E aí, como é que vocês estão?
Muito bem, muito bem!
Que bom que estão aqui, gostei, gostei!
Eu quero começar perguntando, Thaís, está se sentindo bem?
Eu tô ótima.
Não tá meio esquisita?
Hoje, não.
Precisa de algum auxílio, de algum saquinho, de alguma coisa?
Não, obrigada.
Vocês vão entender por que eu tô perguntando isso pra ela agora. Quando que foi que se passou?
Minha memória é muito ruim, tem uma memória de peixe, assim. Mas eu sei que eu não tinha filho.
Uhum.
Seguinte, eu sou dada a drinks.
Achei me chique. Conta, menina, isso aqui é vodka,
achei
pessoal
chique.
Acha que é água, não é?
Achei chique, dada a drinks.
Dada a drinks.
Para não chamar...
É uma bêbada.
Eu gosto muito do negocinho.
Eu tô com você, sabia, menina?
Eu fui pra São Paulo gravar um Criança Esperança.
Que tem tudo a ver com drinks, gostoso.
Tudo. Vocês não acham?
Muito perfeito. É que o pessoal não sabe, Ari, mas pra gravar o Criança Esperança, a gente precisa de uns drinks.
Tem a ver.
Uns bons drinks.
E era uma época que o Criança Esperança, ele era gravado no auditório do Ibirapuera. Um dia antes, eu gosto também de dançar muito. Eu sou sagitariana, né, gente? A culpa não é minha, do signo.
Lógico.
Explica muita coisa.
É assim.
E aí eu saí um dia, a noite anterior, pra dançar salsa. Eu acredito que eu sou uma grande salseira também.
Mas danças bem salsas.
Depois que eu bebo, eu danço muitas coisas.
Depois que você dança, entra até em concurso.
É uma loucura. E aí fui dançar salsa. E dancei a noite toda, dancei, dancei. Eu tenho outro péssimo hábito, que o meu copo, ele tá sempre cheio. Não sei o que acontece.
Chato isso. Combina com salsa.
Ele tá sempre cheio, sempre meu copo. Cheio. Eu não sei se eu nunca bebo ou se ele tá sempre... Alguém tá sempre enchendo ele. Mas, enfim. Eu não sou mais assim, não, tá, gente?
Lógico que depois mudou totalmente. A gente não percebe agora.
Não, depois que eu tive filho, essa energia deu uma sentada.
Perfeito.
Tá.
Mudou mais pra drogas mais pesadas.
Não.
Com filho, a gente tem que apelar pra outro tipo de coisa.
Não, gente. Taja preta, uma
porque
coisinha
com,
assim.
Com filho não dá, cara, não dá. Eu já experimentei, mas assim, no dia seguinte... Mãe, não sei o que, eu
6
escutava,
da manhã,
já não
você,
dá.
Meu Deus,
que não dá, não dá.
Mas você tinha bebido o que naquele dia da salsa?
Morrito.
E aí morreu mesmo.
Não, aí, ó, a noite foi ótima. Eu dancei a noite toda, foi divertidíssimo, gente. Das noites mais divertidas da vida. Dormi, acordei, ótima.
Ih, acordou bem?
Acordei zerada. Partiu Ibirapuera. Tô lá, Ana Maria Braga e tal. Aí era nugget, que ela ia, eu falo até hoje, eu me arrepio inteirinha. Ela ia fazer um nugget.
Não era abóbora dessa vez.
Não, graças a Deus. Não, senão o negócio da abóbora teria acontecido antes. Não, se fosse abóbora, amor, não tinha chance.
Era nem... nugget.
Ela ia fazer um nugget de frango.
Ah.
Mas fazer mesmo... Pegar o frango, temperar, Fica lá, bater, moer.
Tá.
Gente, no que ela começou a pegar aqueles peitos de frango e começou a temperar aqueles peitos de frango, eu fui fazendo assim, ó.
Opa!
Olhando o peito de frango. E aí
isso,
foi me dando...
gravando?
Gravando.
Mas ao vivo, não?
Ao vivo!
Ai, meu Deus!
Foi me dando um negócio, um descontrole. Mas assim, eu não sabia que eu tava mal. Olha, mas foi o tempo de dar um passo. Mas era esse passo aqui, ó. Juro. Pode levantar, né?
Vai.
Foi o tempo de dar assim, ó. Ana, tu é Ana Maria Braga,
Ana
tá?
Ana Maria Braga.
Aí tu tá lá, picando frango, moendo frango. E eu assim, ó. Você fica engolhando assim, ó. Foi o tempo de fazer isso, gente. O tempo de escapar da câmera.
Você só saiu da câmera...
Eu só saí do backstage...
E o exorcista pra fora.
Foi. Aí que aconteceu. Aí eu desapareci, não
Mas
sei
Mas Ana
como.
Viu. Ana chegou a ver.
Cara, eu acho que Ana... Não sei se Ana viu.
Ana também nem
E não respingou né? no frango, nem acho... nada. Porque
não, não, não.
Frango,
né? Que horror, Mas né? Ari, foi o tempo de sair do backstage, assim. Foi o tempo... Não foi no cenário, sacou? É. Foi...
Nunca.
Foi pra fora.
Foi o tempo de dar um passo.
Ainda deu tempo.
Aí, eu não sei o que aconteceu, mas... Eu não desmaiei, não, tá? Mas a memória, que eu falei que minha memória é muito ruim. Mas eu lembro que eu assim, fui tomar um soro, me deram um soro. Ah, tá, está passando mal um soro. Aí eu lembro que eu tava assim... Aí a outra lembrança é que eu abri o olho, assim... Eu vi Sandy...
Ih, cheguei no céu. É, morri. Não. Tem Sandy...
Sandy, Noeli... E um homem que eu não sei se é Júnior ou Chororó, eu... Não, realmente, eu não tenho memória.
É um menino cantor que dá da família.
Era alguém.
Tá ali.
Pode
tá
ser
ali
que
no
não
meio.
Seja nenhum nem outro. Eu só lembro da Sandy falando assim, na época ela era novinha. É fígado. Deve ser fígado. Aí eu falei, deve ser. Porque eu não podia falar pras pessoas, cara, você tá aí, tomei um puta porre ontem. É. E aí vomitei no Criança Esperança, na Maria Braga, era muita merda, a gente
é,
não dava.
É morrito, meu amor.
Aí eu falei, deve ser, um problema no fígado e tal. Fiz a... Beleza, fui pra casa. No dia seguinte, fala assim, ó, Ana Maria tá querendo entrar ao vivo com você.
Ah, claro que você sumiu, ela tá te esperando com o Nugget até agora.
Aí eu falei, gente, eu vou ter que sustentar essa mentira. Eu tô largando, esclarecendo a mentira aqui. Na saída vai ter alguém do RH, né? Tipo, querida, assina a sua demissão,
Mas daí
por favor.
Você falou, você entrou ao vivo com a Ana Maria?
Entrei ao vivo com a Ana Maria.
E explicou o que aconteceu?
Menti, né, Fábio? Menti, descaradamente. Menti, eu menti, Ana Maria Braga, menti, Brasil. Eu menti para todos.
Mas você disse o quê?
Ela falou, tá aí, será que você tá grávida? Cara, ela me deu, assim, eu acho que ela me... Eu não sei se eu falei isso, que eu tava grávida. Pode ser que a mentira tenha partido de mim também, eu não lembro. Mas eu sei que eu falei assim... Não sei, Ana. Ainda eu não falei que estava, mas eu falei, não sei, eu ainda não fiz o exame. Não sei. Com a cara
atriz.
Mais
atriz.
Lavada
atriz.
Possível.
Olha, você vê televisão, é tudo mentira, minha gente.
É, a gente mente muito. É, mas é que era muito constrangedor, né, gente? O Criança Esperança é, de fato, um projeto sério. Eu não podia ter bebido um dia antes, daquele jeito, sabe? É. Mas é porque São Paulo me provoca uns negócios...
Te desperta os sentimentos.
Ai, São Paulo me tira do eixo, me sabe? Entendo. Aí minha história foi esse.
E é sal, você é morrito. A gente tem um morrito aí, traz um morrito.
Não, Deus... Fiquei não. anos sem tomar morrito. Sem...
Então traz um nugget.
Nem eu,
meu Deus, ela não quer nada, gente.
Não.
Novinha.
A gente tem imagens da Ana Maria Braga.
Obrigado pela ajuda, hein, Ana?
Eu vou ficar de olho aqui, tá bom? Vou ficar olhando, eu já tenho tudo pronto aqui. Se não derem conta aí, eu mando pra ir.
Esta cozinha de
Cadê
estrelas?
A Thaís Araújo? Ali?
Vanessa Diago.
Cadê a Thaís?
Daniel Oliveira, Marcelo Faria.
Ela não está. O pessoal já viu que ela não está.
O Araújo foi pegar um azeite especial.
Ah, o Marcelo Faria salvou ela.
O objetivo final é esse aqui, ó. Chegar a um nugget como este.
Mas eu vou te dizer, Thaís, você só deu uma vomitadinha, coisinha leve. Voltou pra casa, deu tudo certo. Tem gente que correu o risco de repente, não tá nem aqui, né, Ari? Você podia estar, até hoje, encarcerado.
Deus, tem pileques e pileques.
Mas qual foi a cena de novela que você estava fazendo que te levaram?
Sabe, poxa, é o seguinte. Porque as minhas memórias são muito regressivas, né? São de, precisa ter mesmo assim para acompanhar. A novela era, chamava-se Bandeira 2.
Bandeira 2.
É, eu fazia um síndico de um prédio e a ação toda da novela era em Ramos. Uma novela do Dias Gomes.
Olha aí.
É, tinha relação com o carnaval, tinha bicheiro, tinha tudo que o Rio de Janeiro tem. Eu estou aposentado, tinha minha esposa, falecida Luísa Mafalda, que comigo trabalhava sempre, e que tinha probleminhas. Ela, às vezes, esquecia onde ela estava. Coisas assim,
e
né?
E sua personagem, não é Luísa Mafalda.
Como pessoa. Luísa, vamos... O que era mesmo? Assim, tem que, vamos,
ah, ela mesma, pequenos ela era esquecimentos,
sim. E nós estávamos lá, morávamos lá e tudo, e ao lado, de repente, o apartamento do lado foi ocupado pela Marília Pera, que é outra atriz que fazia outro personagem, claro, e que se encontrava esporadicamente com o ex-marido, que morava com a mãe.
Meu, tá.
Sim, dá dando para entender.
Tá, essa é a trama da novela.
E daí eu chego com essa novidade em casa e falo para ela, você sabe quem que está sendo nossa vizinha agora? É aquela mulher que é chofer de táxi, ela era taxista. E que você separou do marido, etc. Então ela vem aí e estão fazendo umas coisas esquisitas. Dentro do apartamento da mulher. Tinha que deixar disso, o Apolinário, que era o meu personagem.
Apolinário, Heloísa. Nome muito
deixar
novela
disso,
antiga.
Isso é novela, né? Deixar disso, você também vê maldade em tudo. Não é maldade. É que eu sou síndico do prédio, eu tenho a obrigação de zelar pela moral disso aqui. Então, você vai ver, me dá um copo aí, que ela acabou de entrar. Dá um copo. O que você vai fazer com o copo? Peraí, bem que eu botei o copo na parede, porque eu vi... Vem cá ouvindo.
É novela, então é novela.
Vem cá ouvindo, também novela. Na vida real dá certo. Sabe? Porque assim, botei o copo lá, fica ouvindo, está vendo? Estão combinando alguma coisa. E daí ele começou a ficar excitado com aquele negócio e agarra, vem cá, minha filha, fica aqui, fica aqui. E ela disse, que é isso, Apolina, que é isso. Que é isso. Foi daí. A partir daí, esse casal passou a se estimular com coisas assim. Inventavam. Esse era o personagem, não estava dando novidade para quem viu Bandeira 2, era assim.
Eu sempre que vi um copo, meu Deus, que delícia. Apolinar esse copo aí, de morrito, Apolinar.
Isso aí. E até que a gente resolveu... Não, a gente não. O autor resolveu botar a gente na rua. E daí, então, a cena era a seguinte. A Heloísa, a minha esposa, ia para o ponto de ônibus. E eu chegaria e dava uma cantada nela. Ela está lá, começou a chover, ensaiamos direitinho, e depois que tudo sair, daí vem o camburão e leva vocês embora. Tá bom.
Isso
ela
na tá cena, lá, passar
na
um
cena,
camburão
cena
e
mesmo.
Levar vocês embora.
Ela de guarda-chuva, debaixo daquela coisa da do ônibus, esperando, etc e tal. Eu chego de capa e digo, tudo bem, minha senhora? Ela, tudo bem. Tempo esquisito esse de hoje, esquisitíssimo, é verdade. Tá. A senhora já tem alguma coisa para hoje, assim, que a senhora tenha premeditado? Não, mas eu estou, assim, em disponibilidade, né? Porque se eu ficar, eu digo assim, que tal se a senhora saísse comigo, fosse no motel? Ah, seria bom, é longe daqui, não é?
Seria
não,
bom.
Não. Não, é perto. Vamos então no motel, vamos no motel, daí ele pega e diz, vamos começar aqui. Podemos começar, agarra ela.
Você se agarra não, agarrada,
assim, o camburão chega, né? E diga, entre, que é isso? Ele aprende a gente, botaram para dentro do camburão. Foi lá com o microfone, com tudo.
Não, assim, para, mas esse camburão era...
Camburão que estava da cena. Que
da vinha cena.
A cena era assim, terminava com o camburão passando e levando a gente embora.
Sei.
Aí entramos no camburão, botaram a gente para dentro lá e ficou lá dentro. De repente eu disse para ela, acho que a cena foi bem, né? Porque o microfone arrebentou tudo, ficou tudo para lá para trás, coisa esquisita. E não está demorando muito, não, para a gente chegar nessa delegacia. Olha, escuta aqui. A delegacia vai ser feita num outro dia, não é agora. Eu falei, não adianta nada, cara. Pode ficar tranquilo, nós estamos sabendo o que estamos fazendo. Na verdade, não era o camburão da produção. Foi um camburão que
de
passou.
Verdade.
É.
Ai, não. Choque.
E prendeu nós dois.
Porque viu eles choque. Fazendo claro penetrações que... mil e pois. Levou você mesmo.
Chegamos na delegacia em Ramos. Daí o delegado vem assim, poxa, o senhor não se contenta em fazer na novela, ainda vem fazer na rua? Não, mas nós íamos fazer na rua porque faz parte da novela. E vamos botar o bairro, vai ser representado por uma cena dessa? Não tem nem pensar. Entrou a produção e nos
é
tirou de lá.
É isso que eu ia falar, cadê a produção, gente? Que deixou vocês chegarem até a delegacia.
Aí Luiz, ai meu Deus, será que eles mudaram a cena pra delegacia? Digo, mudaram com certeza.
Mas você por um segundo achou que ia ser preso mesmo.
Eu, daquela hora, quando começou a demorar, quando eu vi aquela coisa assim, mas que figuração é essa, né? Que não respeita a gente. Já sei onde é que é, cala a boca, cara. Pode deixar, que a gente sabe onde vai levar. Eu digo, pera, mas não estava combinado isso. Não foi ensaiado assim. Olhei para ela, ela disse, eles modificam tudo. Ela, Heloísa, tranquila. Estava adorando andar de camburão.
A gente tentou, a gente conseguiu umas imagens, umas fotos que a gente tem, não tem? Bota, olha lá o casal.
Olha lá o casal lá, olha ele lá.
Olha o casal, ali
tá olha, olha o apartamento que eu falei, o Tucão lá.
Olha que engraçado.
O Paulo Gracindo.
E você, aquele tipão ali, ó.
É, o síndico ali, todo perdigado.
Ai, que bonitinho. E realmente, né, um tipo, olha ele. Olha.
Esse é o síndico.
É. Imagina um bonitão desse se pegando na rua. Olha aí, ó. Ah. Amor. Casal ternura. Mal sabia ele que se pegava no ponto de ônibus, né?
Loucura.
Adorei essa revista. Coisa lá fofa. Levaram a cantora presa. Mas às vezes é melhor ser preso do que ficar perdido por aí, né, Jiquei?
É. Às vezes é melhor sim, né?
Pelo menos você tem onde você sabe onde você tá.
Pois é.
Você tava onde?
Não, vou começar explicando, né? Que as pessoas chegam pra mim e dizem assim, ah, GK, você é uma mulher rica, você é uma mulher rica. Eu digo, não, gente, existem diferenças. Existe o emergente e existe o rico, entendeu? O rico, ele tem tudo, pra ele tudo é costume, emergente não. O emergente é aquele que vai ter acesso às coisas depois. Então, pra ele tudo é novidade, tudo é lindo, tudo é novo. E foi assim a minha primeira vez na neve, né?
Na neve.
Nunca tinha ido.
Você quer brincar na neve.
O quê, amor? Me jogava na neve, comia neve, me empanava na neve.
O brasileiro fazia fica tudo. Muito encantado com a neve.
Não, eu fazia tudo. E outra, na neve com a Anitta. Eu disse assim,
venci. Né?
Não, eu venci na vida.
Isso é uma informação importante. É.
Não, viajar pra neve com a Anitta. Entendeu? Melhor que a Frozen se brincar. E aí a Anitta disse assim, vamos esquiar. E eu, logicamente, né, disse assim, vou esquiar. Se eu tô na neve, eu tô aqui, amor. Fingindo. Eu vou aproveitar tudo que tem aqui. Aí a Anitta chegou pra mim e disse assim, amiga, deixa que eu te ensino. A Anitta me deu uma aula, não sei como, amor. Aprendi a andar nesse esqui. De primeira. Saiu o quê? Esquiadora, né? Competidora e tal. Eu disse, pronto, nasci pra isso aqui. Aqui mesmo eu fico. Que conteúdo que não sei o quê? Eu vou esquiar. Perfeito. Aí ficava esquiando, gravando vídeo, conteúdo. Aí beleza, eu esquiando. Quando vê, a Anitta disse assim, amiga, vamos pra uma montanha comigo? E você vai esquiando, eu vou esquiando, você vai me seguindo. Eu disse, tudo bem, vamos lá esquiar, que era uma montanha mais, né, nível elevado. Porque lá na neve tem três níveis de montanha. Tem a montanha verde, que é pra crianças e pessoas que só caem, que no caso era a que eu devia estar. Tem a montanha azul, né? Que é uma montanha assim, mediana e tal. Dá pra você colocar um fonezinho de ouvido e ir ali curtindo. E tem a montanha preta, que ou você sabe esquiar ou você vai pra se matar. Tem essas duas opções.
Sim. Sabe? Que a montanha é mais assim, né?
E aí, eu fui esquiar com a Anitta na azul, que é a mediana, que é a de boa. Anitta, muito ligeira que é, me perdi da Anitta. Aí eu disse assim, tá bom, me perdi da Anitta, vou aqui. Desci a montanha sozinha, eu disse, eu sou esquiadora, amor. Daqui é pra Olimpíada, beleza. Disse assim, vou subir o teleférico agora. E tem até um filme que mostra isso, que tem um horário que o teleférico fecha.
É,
né?
O teleférico pega, porque você desce a montanha esquiando, mas pra subir,
subir,
o teleférico te leva lá pra cima com o seu esquizinho, porque você tá com aquele trole no pé.
É, com aquelas tralhas.
E quando chega, vai ficando à noite, aquilo fecha.
E aí, né, disse o quê? Não sabia de horário de nada, estava sem celular, pra não perder na neve. Deixei meu celular na bolsa, lá embaixo. Disse assim, vou subir o teleférico aqui. Só que eu subi outro teleférico. Não era o que a gente tinha subido antes.
Não foi o azul.
E eu subindo, né? E a montanha, tome montanha. Subindo.
E passa Everest, continua.
Não, e eu disse, rapaz, o céu deve ser por aqui. Por essas montanhas aqui.
Chegou a passar por Deus, né? Tudo
não,
bem,
eu disse
querido?
Assim,
é
eu fui
tá?
passando... Eu disse assim, eu acho que a passagem pro céu deve ser nesse teleférico aqui.
Você tinha sacado que você estava no lugar errado ou não?
E alguma coisa apitou.
Uma intuição lá dentro falava...
Porque eu só via metros, assim. Parecia que eu tava subindo um prédio, assim, que não tinha fim. E tudo branco. E eu dizendo assim, cara, não foi essa montanha aqui que eu desci, não. Eu desci uma coisinha mais leve. Quando eu subi no teleférico, eu estava sozinha, né? Não tinha celular, não tinha nada. Falei o quê? Vou descer no teleférico. Aí eu falei assim, I lost my friend.
Perdi meus amigos.
Down. Aí o cara disse assim, hablas espanhol? Eu disse, claro.
Claro.
Por que não?
Espanhol, sim.
Nessa aí hora, ele perguntou, eres de onde? Eu disse, Brasil. Aí ele disse assim, teleférico, não desce mais. Aí eu disse assim, porém esta montanha é, né? Negra.
Eu gostei do espanhol, ela é o português, só que...
Era uma coisa assim.
Porém essa montanha é negra.
É negra. Aí ele disse, qual é o problema? É chica brasileira? Cora rosa?
Cora rosa.
Tienes fuego? Aí eu disse assim, sou chica brasileira mesmo. É,
ele se incentivou, né?
Aí eu vi o povo passando assim, e eu só ouvia sons assim, sim, sim, sim. Que era o povo passando por mim, descendo na preta. Eu disse o quê? Vou descer a montanha. Quando eu desci a montanha, eu fui descendo assim, eu só fui descendo, não sei como. Chegou um momento que eu tropecei em mim mesmo e caí, né? Uma coisa assim, horrorosa. E aí eu disse assim, vou esperar um tempinho aqui, já aparece alguém,
vai,
né?
Te ajudar.
E eu vou ficar, alguém vai me ajudar. Desse lado aqui tinha um paredão de neve, desse lado aqui tinha a Floresta do Crepúsculo, que eu só vi lá. Aquela floresta eu só vi lá. E estava anoitecendo. E todo mundo que passava por mim era sim, sim, sim. Então não dava tempo eu dizer socorro. Porque quando eu dizia socorro, a pessoa já estava em Solânia. Entendeu? A pessoa já estava em outro estado. E aí eu fiquei sentada lá. Aí eu olhei assim pro lado. Pegada de lobo.
Pegada de lobo.
Quem?
Como é que você
pegada,
sabia que
pegada
de lobo? Era de lobo?
O cara avisou. Ele avisou aqui. Nessa floresta, só tem lobo e urso. Eram as duas opções. Ufa!
Que coisa boa.
Então, assim, ou era lobo ou era urso. E quando eu olhei de lado, eu vi umas pegadinhas de...
Cachorro.
De cachorro. Que não era cachorro, que o cachorro era lobo.
E aí?
Aí eu vi pegada de lobo e uma floresta, né? Eu disse assim, habitat natural do lobo.
É.
Né? Sentei na neve, fiquei sentada lá, comecei a sentir meus órgãos congelando. Porque estava sentada na neve e estava anoitecendo. Aí eu parei assim e disse, Deus, tenho duas opções. Ou hipotermia, que vai demorar um pouco, porque eu acho que demora um pouquinho para congelar o corpo, não sei como é, nunca morri para saber, né, de hipotermia. Eu disse, ou lobo. E lobo vai doer pra caramba. E eu acho que vai demorar também. Que daqui que morda, daqui que eu luto, tente me salvar. O desespero, os gritos e tudo mais. Aí eu disse, mas eu tenho uma opção. Que é descer e quebrar o pescoço, porque vai ser rápido.
Gostei dessa balança, é interessante.
Não, eu fiquei. Era três.
De morte, né?
Era bom três. Isso. Aí eu disse assim, eu tenho três opções. Eu disse, Deus, se eu for na terceira, me ajuda a ser logo. Entendeu? Porque aí eu disse assim, eu vou sofrer uma queda muito grande, vou quebrar o pescoço, tchau, acabou, se morreu, fica história pra contar, entendeu? Quem quiser...
Não ia ficar história nenhuma pra contar,
não,
né?
Não ia ficar, porque ninguém ia contar, entendeu?
E aí resolveu descer.
Só que aí, Fábio, eu fui. Eu fui e começou a passar um filme na minha cabeça. E eu ficava pensando assim, deve ser assim que morre, né? Deve ser assim que morre. Ai, gente, eu acho que é assim que morre. Eu tudo branco na minha frente, eu desci. E, Fábio, eu descia assim, sem... Assim, eu só descia na maior velocidade que você imaginar. E não sei como, eu cheguei lá embaixo.
Chegou lá embaixo. Viva! E a Anitta não estava preocupada com você?
Não, a Anitta estava louca. E quando eu contei a história... É porque a Anitta tá louca, também não é muito...
É isso também.
Ai.
É o dia a dia. Isso é uma quarta-feira à tarde.
A Anitta tava louca e ela falou assim, porra, amiga, caralho. Onde é que tu tava, caralho, viado? Onde é que tu te meteu? Que ela fala assim, né? Aí eu fui contar a história pra Anitta e ela não acreditou. Eu fiz, amiga, eu tô falando sério, eu estava ali naquela montanha preta. Caralho, viado, não é possível, viado. Como é que tu desceu que tu tá aqui agora? E eu falei, caralho, viado, que eu também não sei. Eu só sei que eu desci.
E os lobos não te pegaram?
Não, ainda lobo não pegou, que não deu loucura. Nada. Mas eu tinha essas opções aí da minha vida.
Com medo.
E foi uma história na neve legal, assim. Hoje eu conto como se for.
Hoje é uma graça. Mas dá medo mesmo, assim.
Não, imagina, Fábio.
No fim das contas.
Imagina.
Tudo, você cercado de nada.
Não.
Eu fui esquiar também uma vez e todo troncho. E aí eu me lembro desse. E caía muito. E quando eu caio, eu não faço. Oh! Eu caio tipo... E vira esqui, cai, minha perna voa, pega
aí
no ar.
Aí o esqui sai do pé. É uma desgraça.
E eu lembro desse momento, assim, eu indo muito devagarinho, com medo de pegar essa
fazendo
essa
pizza,
montanha,
né? Que eles
fazendo pezinho eles assim, fazem, né?
Que é, se você for assim no esqui, gente... É,
vai devagarzinho.
Eu gosto de contar essa história que agrega a minha história de emergente, sabe? E aí, se você for assim, o esqui vai freando. Só que você tem que ir assim, porque se você fizer assim, você cai. Então, eu ia de
aula
pizza.
De esqui, de amor. Aí eu tava indo, e aí
de
também
pizza.
Você não vou direto na reta. Você vai fazendo meio um zigue-zaguezinho, que daí você vai mais devagarzinho. Só que eu não tinha controle nenhum. Eu virava e ia reto. Daqui a pouco eu tô vendo um ponto, podia ser você, de que tinha uma pessoa caída. E aí eu fui passando com o esqui por ela, a pessoa falou, help, help. E eu não conseguia parar.
Aham.
Eu passei pela pessoa caída no chão falando, help, help. Eu só falei, sorry.
Sorry.
E fui embora.
Mas, gente,
fui embora.
Isso.
Não, eu falei, sorry.
Cara, mas olha só.
Deu tempo só
mas
de ver um lobo comendo a pessoa.
Não.
Nossa, que lugares surpreendentes esses, né?
Não.
Agora, você sabe que tem gente aqui... É, que também se deu mal no estrangeiro. Que por não saber se comunicar direito, no hablas espanhol, no que é speak English, que não consegue falar nem nada, o primeiro emprego da pessoa foi um pouco complicado. Mas a gente vai ver no próximo bloco, não sai daí que a gente já vê.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E mais histórias. Mas a verdade, minha gente, é que tem uma pessoa aqui na plateia que passou um perrengue grávida de 8 meses.
Ô, gente.
Pô, 8 meses já tá ali na boca do bolo. Não pode tomar susto, pode, Thaís? Você que já é mãe.
Essa história não deve ser engraçada.
A gente vai descobrir agora. A Cristiane tá aqui. Tudo bem, Cristiane?
Ai, a minha
de...
Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
Isso já faz quanto tempo?
Ah, bastante tempo. Bastante. 27 anos, mais ou menos.
E só é, menina?
Só isso. Pouca coisa, pouca coisa. É assim, eu esperei fazer 8 meses pra poder ir comprar as coisas pro meu bebê.
Barrigão?
Eu tava pesando 110 quilos, por aí assim, mais ou menos.
Foi fazer enxoval?
Fui fazer um enxoval. Morava em Anchieta, na época, fui pra Madureira. Cheguei em Madureira, menino, gastei tudo, né? E compra banheira, e compra roupinha, e compra balde. Eu não sei nem pra que parecia ser. Sempre que a gente grava, compra balde. Mas comprei um balde.
Comprou um balde.
Comprei um balde também, comprei banheira.
Mas foi sozinha, com 8 meses, com um barrigão gigante.
Fui sozinha. Aí minha mãe reclamou muito, mas eu vou. Aí eu cheguei em Madureira, mais 9 horas, já era quase umas 2 horas da tarde já. A fome já tinha batido, eu comi um sanduíche.
Lotada de coisa.
Bolsa aí batendo nos outros no meio da rua, mas a gente grávida, todo mundo releva, né? Ninguém quer bater, ninguém quer espancar nem nada. Aí a gente vai, porque grávida, a pessoa fica com pena, né? Ah, coitada, tá grávida. É louca, mas tá grávida. Né? Pensa sempre assim, né? E fui. Subi a estação de Madureira, linda de bonitas, me achando a tal, né? Desci a estação do outro lado, fiz sinal com a banheira certa. O ônibus parou, entrei no ônibus. Sentei, quando eu ia... Então, antes de sentar, segurei assim no ferro. Eis que me olho para fora do ônibus.
Claro.
Vejo meu marido entrando no hotel.
Quê?
Peraí.
Já bateu uma coisa aqui no desespero, gritei. Pare esse ônibus agora.
Mas ele tava sozinho?
Não. Ele tava com
Tá, foi uma pergunta imbecil.
É, claro. Ele tava com uma senhora, assim, muito bonita. E aí eu já gritei. Pare esse ônibus agora. A senhora estava do meu lado e falou, meu Deus, ela está tendo neném. Eu falei, eu tô tendo neném. Pode falar merda?
Pode.
Eu tô tendo neném, merda nenhuma. Pare esse ônibus, pare esse ônibus. Ele parou o ônibus, a assim, eu querendo descer e bater com as bolsas nos outros.
Você levou as bolsas tudo?
Toda, né? Eu tinha que levar minhas bolsas, né? Assim, as bolsas não era ninguém. E batia nos outros e passava. Aí, só que eu tava com aquela banheira muito grande, antigamente, aquela azul com um bichinho que é assim, aquela coisa horrorosa mesmo, né? E foi com a banheira e batendo o cabelo na cabeça dos outros, desse... O motorista, que foi isso? Quer que eu hospital? O quê? Vai embora, eu só quero matar o meu marido, só isso. Se eu matasse ele, eu tava feliz. Era um hotel bem chinfrinho, né? O nome do hotel até meio estranho, não. Pode falar o nome?
Fala.
Bola 7.
Bola 7.
Qual o nome, gente? Que é favorito?
Nome de motel esquisito esse, hein? Bola 7.
É uma coisa bem estranha, né? E eu pensei assim, a banheira é a primeira coisa que eu vou dar na cara dele.
Sim. Bom,
claro.
Lógico. Bem assim, na cabeça.
Tu ia arrancar as bolas 7 dele com a banheira. É
com isso certeza. Que fazer. Bola não ia ter pra fazer nada naquele dia, com certeza. Menino, já vim aqui já. Aí eu entrei na recepção, né?
Sim,
recepção do hotel. Menina, mas eu já vi que com a banheira aí, pá, nas costas do meu marido. Quando ele virou, não era o meu marido.
Não, gente!
O rapaz tava ali preparado pra fazer a coisa, de mãozinha dada, ele só tomou uma aqui nas costas.
E aí, a minha intenção era o quê? Só dar com a banheira nele, eu não queria ver outra coisa. Beleza, eu achei legal. Mas o problema era explicar pra esposa do rapaz...
Ah, é, menino?
Que aquela barriga não pertencia a dele, né?
Nossa, agora tá a esposa falando, que é essa?
Não, mas...
Que é essa bola 7 aqui dentro?
Mas foi o que aconteceu. Na mesma hora, ela largou a mão dele. Que é essa, filha?
Aí.
De uma senhora, né? Aí eu olhei assim pra cara do homem, eu falei, gente, não é o meu marido. E aí... Ele, não conheço essa senhora. Aí ela, sua senhora nada. É uma mulher bonita, não sei o quê. E nessa época, a gente tinha mania de andar com foto de marido na bolsa. Peguei minha bolsa e aí mostrei a foto. Quando ela olhou a foto, gente, mas olha, se fosse... se tivesse marcado pra morrer, coitado, homem tinha morrido no lado do meu marido. Mas eram idênticos.
Era parecido.
Muito parecido, muito parecido. Aí eu fiz o quê? Eu fui sair de fininho e deixei eles dois lá. Vim embora revoltadíssima, mas xingando horrores. Gente, quando eu abro a porta da minha casa, quem tá em casa?
Teu marido.
O cachorro do meu marido.
Ah.
Mas, gente, eu dei tanto nele de banheiro.
Mas por quê?
Ué!
Porque eu tinha que tirar raiva em alguém.
Meu Deus!
E aí eu bati nele com a banheira.
Você tá casada com ele ainda?
Não.
Claro que não! Você chega em casa e bate no outro que não fez nada!
Aí ele falou assim pra mim, Cristiane, você queria que fosse eu? É, tinha que ser você, pelo menos ele tá com tanto ódio de você. Ficamos um mês sem se falar, gente.
Gente!
Cristiane, e tá namorando alguém agora?
É, acho que tô.
E, bom, mas depois dessa história ele vai correr de você.
Não, acho que não, não sei.
É, ele só não pode te dar banheira na mão.
Isso!
E o filho, e o filho?
Ah, minhas filhas são ótimas, maravilhosas. Hoje eu tenho três.
Olha aí.
Ah,
muito bem. Uma salva de palmas. Que maravilha.
Que amor.
Rapaz, mas tem gente aqui na plateia de quê? Que no estrangeiro se deu mal. Que às vezes o primeiro emprego é o emprego que a gente dedica a vida toda pra conseguir aquele dinheirinho. Mas a pessoa, por circunstâncias do no hablo, no seno, que se passa... Às vezes não consegue, é o Celso daqui. Tudo certo? Beleza? Como é que tá? Tranquilo? Eu gostei que eu cheguei aqui, não tinha nada aqui. No que eu fui sentar, ela jogou uma almofada aqui, menina. Você trabalha na produção ou não? Jogou uma almofadinha.
Eu também, eu achei sincronizado. É. Só que eu falei assim, nossa, é organizado.
Sincronizadíssimo.
Achei mara.
Não quer fazer uma massagem aqui também? Ai, que maravilha, que gostoso. Tudo certo, Celso?
Beleza.
Segura aí pra você.
Pode segurar, obrigado.
Pode segurar. Celso, me conta uma coisa. Teu primeiro emprego foi aonde? Aí, lá
então,
fora?
Eu sempre quis ir pros Estados Unidos, né?
Uh-huh.
Só que você querer ir pros Estados Unidos, você ir, tem um processo,
perfeito,
né?
É.
Visto, passaporte, tudo mais. E eu não consegui tirar visto, porque não tinha dinheiro, desempregado. Né? Enfim, aí surgiu uma oportunidade de um irmão, de um amigo meu que estava nos Estados Unidos e estava se formando lá. E ele falou, ó, agora pode ser uma oportunidade de você conseguir o visto. Eu peço uma carta dele dizendo que você está indo na formatura comigo e tudo mais. E deu certo, tirei o visto,
perfeito.
Fui para os Estados Unidos. Cheguei lá, ele foi para a casa do irmão, né, para a formatura, e eu falei, ó, vou começar a minha vida aqui, vou começar a procurar trabalho, emprego. Só que eu não sabia falar um A em inglês, não sabia falar nada.
É, mais chato.
E comecei a procurar emprego nessa dificuldade, sem saber falar, difícil comunicação. Fui para bar, restaurante e não consegui emprego. E passou um dia, passou dois dias e três dias, comecei a ficar desesperado. Um dia, voltando para casa, desesperado, com $2 na carteira. Quando eu tô quase chegando em casa, tinha uma loja de oficina de carro, de pintura e tal. E tinha uma placa lá. Eu li a placa, não sabia o que estava escrito, né? Falei, mas será que essa placa é de contrata-se?
Nem... Não,
pode ser de contrata-se. Eu botei no Google Tradutor, tava lá, contrata-se pintores. Oh. Eu falei, opa, é aí. Não sou pintor, mas eu vou ser. E vambora. Entrei na loja, comecei a conversar com o gerente.
Mas conversa com... Deixa eu entrar. Como é que é conversa? É hi.
Hi, hi, I need job.
I need job.
I need
preciso
job.
De emprego, isso. É isso.
Aí o cara, ah, I have job.
Não, pode ser
aí,
em português
you
agora.
E o resto, ele é o quê? Ele começou a perguntar, você pinta carro? Eu falei, yeah, my friend.
Yeah, my friend.
Ah, e ganhou o cara.
É o famoso
já.
Amigão.
Ah,
é? Amigão.
Ganhou o cara. Friend,
I paint car in Brazil?
I paint car in Brazil.
I paint car in Brazil, my job? Aí o cara começou a perguntar um monte de coisa, se eu pintava, se eu lixava, não entendia muita coisa, mas tudo que ele perguntava, yeah, my friend. É, pinte cá em Brasil, off course, no problem.
Yeah, my friend.
Enfim, aí no outro dia, cheguei lá de manhã.
E o cara te contratou. Mas também é uma gente
pode
louca,
vir,
né?
Pode vir aqui e tal, tá contratado. E na minha cidade, tem um grande amigo que pinta carro. Liguei pra ele, falei, cara, eu vou pintar carro amanhã, o que que eu faço? Aí ele falou, reza. Aí eu rezei e cheguei lá no dia de manhã, good morning, my friend. Aí o cara começou, apontou para um carro preto assim e falou, ó, aquele carro ali, você tem que falar bem, that's okay. That's okay, my friend. That's okay, no problem.
Deu uma palavra.
Deu só falar, palavra isso. Tá bom. Olhei, o cara saiu, né? Olhei pro carro, olhei pra loja, uma loja gigantesca, um monte de funcionário trabalhando, e olhei sem saber o que fazer. Nisso passa um mexicano.
Ah.
Olá, amigo, olha que tal, tudo bem? Eu falei, tudo bem? Não, amigo, vem cá. O cara aqui falou pra eu pintar o carro, lixar o carro, não sei o que faço.
Ele falou, montanha negra.
Tu eres chico brasileiro?
Praticamente isso.
O ele cara falou, não. Falou, tu era chico brasileiro?
Falei,
tu
amigo, não, não se preocupe, ele pediu só pra você lixar o carro, tirar o verniz, que vai polir o carro novamente. Ah. Aí eu falei, tranquilo, amigo, tranquilo.
Aí ele falou, o my friend é meu amigo.
Tranquilo.
Aí eu pego o compressor, bota a lixa, liga no compressor, na tomada, com pressão de 1.500, bota a lixa 2.600. Eu falei, amigo, eu não sei o que faço, me ajuda?
E eu gostei, o espanhol dele é meio mulher chique, parece que vai com criança. Amigo, eu não sei o que faço.
Aí eu sei que ele ligou o compressor pra mim lá, botou a lixa no compressor. E comecei a lixar o carro, né? Não sabia como lixar, mas comecei a lixar o carro pra aqui, movimento circular pra lá, pra cá, e fiquei a manhã toda lixando esse carro.
Fez o Karate Kid aí.
Essa parada aí. Tava quase já dando o horário do almoço, acabei de lixar o carro todo lixado, eu todo cheio de poeira e tal. Nisso, eu olho o gerente vindo de longe, com a mão na cabeça, olhando pra mim e começou a gritar, you are crazy, man! What the fuck, man! Go! Começou a falar um monte de coisa. Tipo assim, me xingar, né?
É, quando tem funk, não é legal, tá? Fica a dica aí. Quando tem muito fuck, motherfuck.
E tipo assim, go. Só que eu tinha trabalhado meio período. Eu falei, eu tenho que falar com ele que eu trabalhei meio período, que era meia diária. Não sabia falar inglês. Ele brigando comigo, me xingando. Eu falei, I need money, my friend. O cara abriu a carteira, jogou uns 10, 20 dólares na minha cara, assim, e começou a me empurrar pra fora da loja. Eu fui embora. Triste, né? Meu primeiro emprego. Nem deu nenhuma diária, foi meia diária.
Mas por quê? Você lixou mais do que precisava, é isso?
Provavelmente. Tem um vídeo que eu fiz lá pro meu amigo, todo feliz.
Deixa eu ver, bota aí.
Meu Deus!
Era só pra tirar o verniz, eu tirei a tinta do carro inteira. E essa esquina lá, era lata, foi lata o carro, ficou na lata.
Olha que maravilha!
Aconteceu isso, né?
Cara, e você foi eficiente, né? Porque você fez em meio dia, você acabou o carro inteiro.
É, ele destruiu um carro inteiro.
Não, acabou o carro.
Até que
era pra tirar o verniz, eu tirei a tinta do carro. E fiquei feliz, rapaz, filmei o carro toda hora, olha lá, consegui.
Olha ele animado, olha, consegui! Não tem ninguém que tenha feito um trabalho desse aqui, só eu.
Eu feliz da vida, pelo meu trabalho, loja de
modelo novo, completamente diferente.
Que beleza,
nossa,
olha a loja de carro.
Vamos que vamos, irmão.
Mais tarde eu te mantenho informado se eu fui contratado ou não.
E aí?
Meia diária de serviço.
Meia diária levou.
voltei a procurar trabalho, aí passou um dia, dois dias, não consegui trabalho.
É porque ele avisou todos os Estados Unidos.
É.
Não contrata jamais,
cuidado,
rapaz.
Meu carequinha por aí, sai fora.
É. Não, é?
Bateu o desespero. Eu falei, pô, vou ligar pro meu amigo que tá aqui, que veio pra formatura do irmão dele.
Ah, claro.
Né, pô, ele vai me arrumar um trabalho, vai me emprestar um dinheiro pra poder, sei lá, qualquer coisa. Liguei pra ele, falei, ei, companheiro, tá tudo bem? Como é que estão as coisas aí, cara? Tô precisando da sua ajuda. Ele falou, meu irmão, não tá nada bem aqui, cara. Formatura do meu irmão, tava todo mundo feliz. Meu pai queria fazer uma surpresa pra ele.
Não. Não é possível. Não é possível.
Meu pai queria dar um presente pro meu irmão.
Não, gente.
Comprou um carro.
Não, para. Não.
Colocou na loja pra polir esse carro. E o gerente ligou aqui agora pra ele, falando que contratou um filho da...
Sim.
Que acabou com a tinta do carro inteiro. E que não ia conseguir dar o carro no dia da formatura. Acabou. Aí eu falei... nossa, que chato, hein?
Mas não falou
não
que era
você. Não falei com eu de maneira nenhuma.
Ele tá sabendo agora.
Acredito que sim.
Quer pedir desculpas?
Olha só, qual câmera? Essa aqui? Aqui, Gabriel, você me desculpa, viu? Mas aquele cara lá que você estava xingando fui eu.
O funk motherfucker era
Mas o carro deve ter chegado depois, né?
Caraca!
É.
Isso é brasileiro no exterior, minha gente.
Cara, o plot twist.
Essa você não esperava.
Não, por essa ninguém esperava, amor. Por essa ninguém esperava.
Que maravilha.
Eu já fui barrada, né?
No exterior?
No México. Cheguei lá no México, né? E aí dei meu passaporte.
Claro.
E aí o cara olhou a foto, olhou pra mim e disse, não eres tu. E eu disse, eres tu.
É porque...
Eres
eu. É porque adquiri do passaporte.
Não, aí pra eu explicar pro cara que para eu chegar nessa pessoa aqui, né? Porque essa pessoa aqui que eu cheguei hoje... Teve o quê? Teve o avanço da medicina, teve vários profissionais envolvidos, né? Teve, assim, vários materiais, várias coisas botulínicas, enfim.
E aqui era de quem do passado.
De, não, leite de contato, mega ré, cabelo, unha, tudo em meu
outra
é botado.
Outra pessoa.
Não, tudo meu é botado, sim. Tudo botaram aqui, não tem nada meu.
Mas o cara te barrou de verdade.
Não, aí o cara não queria deixar eu entrar. E eu tava com um amigo meu, e o meu amigo passou... E o cara, não eres, será? E eu, eres, yo, deu passado muitas plastiquitas, muitas, cortes, queixo, boca, ojos, pelos, narices, três vezes narices, e ele... E eu tentando explicar que já tinha rolado várias rinoplastias, várias coisas, e aí veio, apareceu alguém lá, brasileiro, e conseguiu explicar pra ele que ele era um seguidor meu, e explicou, é que ela... Aí ela era nova, e ela fez alguns procedimentos estéticos, e agora ela tá assim, mas é ela assim. E aí eu consegui passar. Mas eu passei e o cara ainda ficou assim, ó.
É, porque ele tava...
É, ainda olhando, né? Que será por eu trás disso aí que aqui tem.
Eu acho que ele disse assim, se passar perto da fogueira, derrete. Porque é plástico, viu, meu amigo? É.
Ai, meu Deus. Mas olha aqui, eu quero saber ainda um pouco mais das histórias de cada um. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. Quero saber o que vocês iam querer na lápide de vocês. Mas isso tudo é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com que história é essa, poxa, minha gente. Raiz Araújo de Queia e Pontora já volta pra você. Poxa, está de volta, recebendo Thaís Araújo, Tiki, Ari Fontoura. E chegou a hora das perguntas do programa. Como é que funcionam as perguntas? A gente quer saber um pouquinho mais de cada história deles, da vida deles. Mas dessa vez as perguntas, nem eu sei quais são. Estão aqui dentro, ó, e são perguntas surpresas. Todas as perguntas de todas as temporadas e perguntas novas, eu botei aqui dentro e a gente vai sorteando algumas e ver o que acontece.
Todo mundo responde todas?
Todo mundo responde todas.
Tá.
A primeira é a que eu não preciso nem sortear, é a que eu quero saber, que é qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Ari.
Bom, eu tenho 89 anos, você vê.
Mentira, Ari!
Então, não. Porque já assistiu.
Olha que maravilha!
Ari! É. Eu não sabia!
Poxa, mas tenho, com certeza. Né? Com certeza absoluta.
Não, isso agora fazendo a conta.
E são bem vividos, não é? Eu me lembro de dos quatro anos de idade. Meu pai era professor. Para passar a trabalhar na capital, ele teria que percorrer o interior. Então, a família toda ia atrás. Fomos para um lugarzinho chamado Entre Rios. Eles me levaram pela primeira vez numa festa, num salão paroquial, onde tinha uns bailarinos russos que...
Russos?
Russos, né? Poloneses, russos, etc., que dançavam, etc. E tal. E eu me lembrava disto. Isso foi uma da primeira lembrança. Mas a lembrança que me ficou é que nesse lugarzinho não tinha luz à noite, era tudo luz de lampião e tudo. E tinha um senhor que andava para um lado, para outro... sempre com um cajado na mão, gritando. Ele realmente tinha problemas.
Ah, era um doidinho.
E um dia eu estava na sala da frente, brincando sozinho, com as janelas fechadas, e daí escutei um barulho. Daí eu abri as duas tampas da janela, subi numa cadeira, e era ele me olhando assim, através do vidro.
Ai, que medo!
Com aquela barba, aquele cajado na mão... E eu olhando assim para ele, comecei a mexer no vidro para vê-lo melhor, etc. e tal, e uma lágrima veio dos olhos dele.
Ai, que bonito.
E eu passei a mão no rosto dele.
Ai. Coisa mais linda. Eu fui do medo para a beleza.
Quando a mamãe chegou na sala, saia daí imediatamente, saia, ai, saia. Daí o encanto se desfez, eu desci da cadeira e ele foi embora.
Mas imagina essa... um homem no vidro aqui.
Incrível.
Não, eu fui do medo para coisa singela, né? Oh. Época da lã.
Desde então, isso sempre serviu para mim, dentro da minha profissão, para lidar com as emoções. Incrível.
É engraçado você falar isso, que eu estava sem nenhuma, assim. E aí o Ari foi trazendo as memórias dele, e aí quando ele falou 4 anos, por exemplo, eu acho que a minha primeira memória que eu tenho da minha mãe chorando... a minha mãe é uma mulher muito forte, muito... quer dizer, para mim, ela aparenta ser uma fortaleza. Mas foi da morte da Elis Regina. E aí, eu tenho memória, olha que loucura, do cortejo da Elis.
Olha
do...
só.
E eu acho que Elis morreu em quê? 82? A gente pode, alguém da produção, fazer essa conta?
Acho que foi quando eu nasci.
Pois é, eu nasci em 78. Então,
eu tinha três anos,
quando nasci em novembro, eu tinha 3 anos. Eu achei que era 4, mas ela morreu em janeiro de 82, eu não tinha feito ainda, eu tinha acabado de completar 3 anos. E eu lembro do desespero da minha mãe. E eu lembro do carro do bombeiro, do corpo em cima, da bandeira do Brasil, sobre que hoje em dia, né, tá tão coitada, tava em cima da Elis Regina, que né, tem que estar nas mãos dessas pessoas, assim. Simbolizando, gente, que é a fim de transformar esse país numa coisa que preste. E aí, mas o que me pegou muito, assim, foi a minha mãe chorando.
De quem? Não. Primeira lembrança que você tem na vida.
Olha a primeira lembrança que eu tenho quando eu era criança. Eu sou uma pessoa que deu pra ver que eu falo pouco, né? E eu lembro muito desse meu trauma de infância que eu tinha, porque eu sempre estava brincando de Barbie e provavelmente eu não lembro o que eu falava, mas eu acho que eu devia falar muito. E eu lembro, minha primeira lembrança de vida é a minha mãe dizendo assim, cala a boca, menina, essa menina só fala! Inferno de menina que só fala o dia inteiro, vai brincar, vai fazer qualquer coisa. E eu não entendia, porque a minha mãe dizia aquilo toda hora pra mim. E hoje eu entendo. E essa é a primeira lembrança de vida que eu tenho da minha mãe. Não foi um abraço, não foi um choro, não foi, foi nada. Foi assim, cala a boca alguma hora da tua vida. E até hoje eu não calei.
Ainda bem, ainda
e ela
bem.
Deve agradecer, né?
Ai, não, ai, amor, hoje tudo é lindo. Hoje eu tenho talento, hoje eu tenho todo.
Vamos para as perguntas que estão na caixinha.
Você
vamos
sabe
lá.
Escutar, isso é uma grande coisa.
Primeira pergunta. O que você não come de jeito nenhum?
Preciso dizer? Brasil, eu preciso dizer o que eu não como de jeito
nenhum. Nugget ou abóbora?
Ai, gente, abóbora. Quando eu falei que eu não comia abóbora, todo mundo falou, é do candomblé.
Isso.
É da Umbanda, é do axé.
Do santo,
não come, tá. é o santo que tem que zila, que não sei o quê, que não come. Aí, as pessoas todas começaram, encontrei Vanessa da Mata um dia no restaurante, ela falou, Motumbá. E eu, oi, Vanessa, não sei o que ela é, ela, Motumbá. Oi, Vanessa. Ah, ela, você não sabe o que é Motumbá? Eu, Vanessa, eu não sei o que é Motumbá. Ela, mas você não é do axé? Eu falei, olha só, eu não tenho religião. Se eu fosse seguir uma religião, certamente eu seguiria uma religião de matriz africana. Seria o candomblé, seria uma umbanda. Mas não. Não, eu sei qual é meu orixá realmente não come abóbora, porque tá assim comigo, ó, porque eu não ando sozinha. Mas eu não sigo, sabe, nenhuma religião.
Você não
come
abóbora, você não gosta de abóbora.
Eu não como abóbora só porque eu não gosto de abóbora. Mas meu orixá também não gosta.
Por acaso.
Então tá tudo certo, tamo assim, ó, tamo juntinho.
Boa. Fico
tudo
de quem? O que você não come de jeito nenhum?
Azeitona. Eu não sei por que as pessoas dizem que aquilo é gostoso, que aquilo deixa a comida melhor e que aquilo é maravilhoso.
É gostoso e
não
deixa
é,
você não
é,
pode
é,
falar da azeitona.
Não é, e eu vou seguir com essa discussão até o fim. Que aquilo não presta, que foi algo imposto na sociedade.
Ah, mas que coisa. Uma das coisas que eu mais gosto é azeitona.
Não, Ari.
Ari, o que você não come de jeito nenhum?
Giló.
Giló?
Ai, eu amo giló.
É o quê? Porque é amargo?
Não sei o que que lembra. Lembra uma coisa que eu ainda não entendi o que que é, mas não gosto de giló. É a única coisa que eu não gosto verdadeiramente.
Giló.
Desculpe.
Ele falou que lembra... Vocês
já tentaram fazer de todo jeito e de todo modo, mas eu não consigo realmente. Quando eu sei que é, talvez até já tenha comido e achado saborosíssimo, entendeu?
Pergunta aqui que eu tirei. Qual foi seu primeiro crush famoso? Ou seja, quando você era pequenininha... Quem que você era apaixonado, uma pessoa assim? Não é quem você já pegou, não, tá, de quem? Porque daí a gente ia ficar o programa todo aqui.
Eu não entendi. Eu não entendi, porque veio pra GK.
Olha aqui.
É essa a forma que eu tô no Projac, então? É essa a forma que eu tô no Projac, se for falar na minha cara.
É quando você era pequenininho, quem que você era apaixonado?
Sei lá, o Dragon Ball?
Pode ser o Dragon Ball, mas você tinha vontade de beijar o Dragon Ball?
Ah, mas não tem uma pessoa, GK.
Mas Johnny Bravo?
Ah, sei lá, então o Júnior.
O Júnior. Da Sandy Júnior. O Júnior do Flamengo, é bom explicar.
Nem sei quem é o Júnior do Flamengo.
Na idade dela.
Lógico. Tá aí. Primeiro crush famoso.
Giliardi.
Quem é Giliardi, gente?
É um cantor.
E aí, Chacrinha tinha aquela. O Giliardi cantava e entrava aquela voz assim: você é bonito, hein, ô cara? Ó, eu tenho uma outra memória de infância. Isso foi um trauma meu. Eu ficava vendo Chacrinha e eu amava o Giliardi. Ele cantava o torce, retorce, procuro, mas não vejo.
Não sei se era pulga ou se era percevejo.
E aí, eu achava ele muito gato. E eu era bem pequenininha, vendo Chacrinha, né? Aí entrava aquela voz assim, você é bonita, hein, ó, cara? Aí eu falei assim, é mesmo. E tinha um adulto passando, que eu não lembro, que começou a rir da minha cara. Falou, ai, Ratazinha, falou, Giliardi é bonito. Eu fui flagrada, assim, com meu dizendo pro meu crush pra televisão que ele era gato. E eu fiquei, Giliardi. Tipo, muito... Com muita vergonha.
Foi expostinha.
Eu fiquei exposta.
Ari, quem é seu primo? Quem era? Você foi apaixonadinho quando você era criança por quem?
Carmen Miranda.
É. Ah, bom, hein?
Carmen Miranda era boa.
Qual é a palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Ah, saudade, né?
Saudade.
Que é bem brasileirona, né?
Gosta de saudade.
Eu gosto também de guatemalteca.
Quê?
Que maravilha, guatemalteca.
Que não é uma palavra... É como você fala, o pessoal da Guatemala. Que nasceu, você é o quê? Eu sou guatemalteca. Não é um nome engraçado, assim, guatemalteca.
Você gosta de qual?
Eu... Não é que eu gosto, que eu acho chique quando eu falo assim, esdrúxulo. Eu me acho tão chique quando eu falo assim... Ai, é que eu acho que foi um pouco esdrúxulo, sabe? Aí eu amo usar essa palavra que a pessoa diz assim, tem vocabulário.
Ari.
Eu gosto da palavra liberdade.
Liberdade.
Ari fecha, né? O Ari fecha.
Eu gosto muito da palavra condôminos.
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 Não, condôminos.
Condôminos de condomínio.
Condôminos é tipo guatemalteca.
É.
Guatemalteca.
Por isso que na hora eu lembrei.
Guatemalteca. Sabe?
Essa é da
guatemalteca.
Mais uma. Quem você gostaria que entrasse de penetra na sua festa de aniversário? Sua festa de aniversário, quem que você queria que...
Marilyn Monroe. No meio do meu aniversário, assim, cantando parabéns pra mim.
Happy birthday.
Não precisava ser... É, podia ser...
To you. Marilyn Monroe, você?
Mr. Ari.
Ah, Beyoncé. Fazendo um show.
Claro.
Por engano.
Mas, gente, isso não é penetra. Isso é penetra, isso é homenagem.
Mas eu queria que ela entrasse assim, aqui, fazendo um show. Ela falou, não é festa errada. Eu falei, continua, amiga. É. Continua.
Beyoncé, e você? Só deve ter penetra nas suas festas.
Tá? É, tem pra pôr. Eu digo assim, vem pelo braço. Eu chamo. Teve um que chegou pra mim e disse, eu tô com o menino do acrílico. Eu disse, que acrílico? Aqui é tudo de plástico.
Mas quem que você queria que fosse? Uma pessoa?
Nossa, quem eu queria que fosse? Que eu acho que... Eu não sei, com a reação anterior, eu acho que era a Rihanna. Acho que eu caía lá assim e dizia, toca aí qualquer coisa. Que
chegou a Rihanna do acrílico.
Não, chegou a Rihanna do acrílico. Eu ia dizer, que é acrílico, porra? É plástico aqui.
E pra terminar...
Pra terminar.
O que que você queria escrito na sua lápide?
Essa daí tentou.
Essa tentou.
Tentei fazer alguma coisa.
Essa tentou.
Essa tentou.
De quem?
É porque...
O que que foi?
Não, porque eu pensei uma coisa muito pesada, mas vamos deixar pra outra emissora, talvez. Tá. É... Não, mas eu acho que eu ia escrever uma coisa assim. Ah, gente, era o que tinha pra fazer. Fez o que... tinha pra fazer, né?
Era o que tinha pra hoje.
Era o que tinha pra hoje. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais.
Ari?
Eu colocaria até breve.
Ô, oh, gente, não, gente. Alô, gente, não.
E é o que eu digo pra vocês. Até breve. Alô. Acabou o programa, minha gente.
É. De quem? Ele é tudo pra mim.
89 anos vividos. A gente vai chegar lá.
E além
com a sabedoria.
E além de tudo, ele faz TikTok, ele faz tudo. Ele é meu ídolo em todas as áreas agora.
Agora, eu te falo pra tomar cuidado.
Obrigado.
Não fica perto dele num ponto de ônibus, que teu filho pode ser outro.
Opa! Que o personagem pode voltar.
Pode voltar o personagem e pode ser pior do que esquiar sozinha na neve com a Anitta.
Meu Deus do céu. Não, Ari, vou com você. Vou com você.
Tomar cuidado, não é assim, não.
Eu ainda vou com a Ari.
Tá proibido.
Fica com a Ari.
Vou com a Ari.
E se tiver do lado de Thaís, só fica atento se a Ana Maria não tá fazendo alguma coisa.
A gente, Ana Maria, Ana Maria marcou a minha vida com uma abóbora. E agora eu tô contando essa história que eu menti pra Ana Maria Braga em rede nacional.
Mas eu não vou mentir pra você, em Rede Nacional, pra dizer que semana que vem a gente tá de volta com mais Que História É Essa, Porchá. Valeu, meu Deus! Yeah, valeu, valeu.